Enfim, a espera acabou. Depois de 21 anos e de inúmeras tentativas fracassadas, de grandes jogadores e treinadores que passaram por este clube, de tantos momentos históricos que ficaram guardados nas nossas memórias, o Boston Bruins volta à final da Stanley Cup e poderá reviver depois de 39 anos o mesmo sabor que uma geração comandada por Bobby Orr, Phil Spezia, Jerry Tivers, Harry Sinden, Johnny Chip Bilsick, Derek Sanderson, Wayne Cashman e entre outros jogadores presenciaram os maiores feitos de suas vidas. A sorte está lançada contra o Vancouver Canucks e a nossa geração, hoje composta por Chara, Grant, Chris, Thomas, Julian, Horton, Seidenberg, estarão nesta batalha em busca da máxima da glória. Esta é a 15ª edição do Bruinscast Brasil. Salve, salve, Bruins fans! Salve, salve, fãs do hockey! Começa agora mais uma edição do Bruinscast Brasil. Hoje, em ritmo de festa, como diria o Silvio Santos, estamos, claro, eufóricos, né? Depois de dois dias depois, da histórica classificação do Boston Bruins à final da Copa Stanley contra o Vancouver Canucks. Uma final que nós aguardávamos ainda quando éramos crianças, né? Desde 1990 que a equipe não chegava a uma final. Perdeu essa final contra o Edmonton Oilers, que tinha um timaço na época. Tinha o Mike Messier, o Adam Graves em início de carreira, Curtis Stanford, que foi o Conn Smythe daquela edição. Ainda tinha nos bastidores o espetacular Glenn Satter, Yari Curry, Kevin Lowry, Grant Fuhr também, não era o titular, mas era também parte da equipe. Marcou aquela história, aquele time. Foi o quinto e último título conquistado pela franquia de Edmonton, batendo justamente o Boston Bruins numa final em 5 jogos. O Boston Bruins que tinha Mike Milbury como técnico e 3 principais nomes, Ken Neely, Ray Burke e Ed Moog como goleiro, que já conhecia a franquia de Edmonton. Hoje nós vamos falar basicamente das fases anteriores da fase das finais de conferência contra os Lightning. Também vamos falar um pouquinho das semifinais de conferência contra a equipe dos Flyers, até uma semifinal que foi muito aguardada, né, depois de tudo que aconteceu no passado, mas, né, nem esperávamos que fosse tão tranquilo assim para matar em 4 jogos. Também vale ressaltar as nossas expectativas, né? O que poderá ser de uma final histórica de Copa Stanley. Será que Vancouver quebra a cena e ganha a primeira taça? Ou será que mais um tabu, assim como Chicago no passado, cai? Comigo nessa edição, junto de mim, Roberto Barreira, Marcos Firmino também nessa edição. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo.
Boa noite, Roberto. Boa noite pra todo mundo mais uma vez prestigiando a rádio e, né, todo mundo da torcida aí após aquela apreensão do jogo 7 contra o Lightning, mas tudo foi positivo e após 21 anos o Bruins vai disputar novamente a final da Stanley Cup e eu não sei, normalmente eu não sou um cara muito otimista, mas o tipo de jogo que vai se mostrar, a característica do time de Vancouver é o típico do jogo que o Bruins se dá muito melhor. Mas vamos esperar aí. Quem sabe a gente consiga comemorar um título depois de 39 anos, né?
uma época que nem nós éramos nascidos ainda, vale ressaltar também, né? Nem sequer pensávamos em estar nos ovos, no sêmen dos nossos queridos papais e mamães, né? Mas essa vontade foi... essa esperamos que seja matar essa vontade, né? De comemorar, de gritar e campeão depois de 39 anos, não é algo tão simples assim. Vamos então analisar primeiramente a série, que até era uma série que eu esperava muito, né? Que era a série contra os Flyers, né? Depois de tudo o que aconteceu ano passado. Bem, pessoal, depois de uma série inesquecível contra o Montreal Canadiens, que veio uma vitória em 7 jogos, num gol histórico do Nathan Horton, a partir do dia 30 de abril, o Boston reencontraria o Philadelphia Flyers. Para quem não se lembra, no passado, os dois se encontraram na mesma fase, nas semifinais de conferência, e o Boston Bruins, após abrir 3-0 na série, simplesmente tomou uma virada inacreditável dentro do TD Garden e ainda por cima saindo de uma vantagem de 3-0 na sétima partida. Quer dizer, foi uma das celas viradas de doer na alma até não querer mais. Basicamente, as formações eram as mesmas. O Philadelphia Flyers, que tinha chegado às finais da Stanley Cup e vendido caro o título para Chicago, diga-se de passagem, a equipe teve uma decaída apesar de uma boa temporada. E até, assim, tecnicamente falando, principalmente no gol, que não teve muita estabilidade. Mas vale também a ressaltar que ganharam divisão em cima. Então, quer dizer, não foi nenhuma surpresa nenhuma a equipe da Philadelphia ter chegado com ressalvas e méritos à fase final. O trabalho do Peter Laviolette foi ótimo mais uma vez, diga-se de passagem. A formação de atacantes e de defensores, principalmente com Mike Richards, Danny Briere, o Ville Leino, entre outros jogadores, esteve também inspirada. Mas ninguém esperaria que o Boston Bruins queria já matar a série e até, digamos, carimbar, né? E exorcizar todo o passado de uma maneira até cruel e brutal contra o Philadelphia, não é, Marcos?
E tristemente falando ainda, eu fiz a cobertura dos dois do último jogo, né? A fatídica virada, né? Que foi um dia realmente, assim, bem chocante para tudo e qualquer torcedor do Bruins, né? E esse ano foi o pessoal, assim, tinha muita gente torcendo para que o Bruins encontrasse novamente o Flyers, né, pela frente nos playoffs, porque todo mundo tava aquele sentimento de vingança, né, pelo que tinha acontecido ano passado, né? E até como, assim, logo depois, falando assim, bem por cima da série, né, depois dos dois primeiros jogos que o Bruins massacrou o Flyers no primeiro 7-3, né, e depois aquele jogo de 3-2 também, que o Bruins conseguiu virar o jogo porque eles saíram na frente e voltou para Boston com 2-0, os torcedores do Flyers começaram a falar: vai estar acontecendo a mesma história do ano passado, né? Quer dizer, é aquele tipo de motivação, né, que todo jogador, né, leva para o lado pessoal, né? E se você olhar no plantel, assim, tem muita gente que não estava ano passado, na série, com aquela série fatídica contra o Flyers também, né, tomou isso para si como uma coisa bem pessoal, né? E eu acho que o time realmente dominou a série contra o Flyers. Teve alguns problemas, principalmente no jogo 3 e 4. Eu acho que no final, assim, no terceiro período de prorrogação, tipo assim, o time teve um pouco de falta de gás, assim, né? Também aquela série desgastante contra o Flyers, contra o Canadiens, né? Mas eu acho que o time foi muito bem, dominou o Flyers boa parte da série, e principalmente uma coisa que assim, falhou na outra série do ano passado, que foi o Haskins, que vinha muito bem, teve uma grande série contra os Sabres, mas ele foi mal contra o Flyers. E dessa vez foi bem ao contrário. Thomas, que não tinha sido tão bem, uma participação tão grande contra o Canadiens, ele teve dois jogos realmente bons naquela dos sete jogos. Ele realmente dominou a série contra o Flyers. Ele parou, como dizemos aqui, né, até pensamento, jogando muito, e o Bruins realmente deu a menor chance pro time do Flyers dessa vez. Time muito focado. E o principal, mesmo com a tentativa de jogo sujo por parte do Flyers, o Bruins ainda conseguiu superar isso e chegar nas finais da conferência.
Também vale ressaltar, os Marcos falou os resultados: dia 30 de abril, 7-3 pro Boston. Dia 2 de maio, 3-2 na prorrogação, um gol do Crace, que tinha feito o gol, né? Aí os juízes pararam o lance e foi rever.
Só um comentário, monitores. Roberto, não chegaram a fazer um replay, mas eu acho que uma jogada antes no snapshot do Seiderberg, eu já acho que naquela jogada já tinha sido gol. Só que nessa não teve replay, e eu tentei até procurar a internet, mas não vi nada. Mas eu fiquei com a impressão que é o outro, e o snapshot do Seiderberg, que foi assim, coisa de alguns segundos antes, já, pra mim já tinha sido gol.
E além, é claro, dos jogos do dia 4 e 6 de maio, em Boston, no TD Garden, ambas com vitórias de 5-1. Quer dizer, foi uma série que o Boston fez o que não fez ano passado. Dominou completamente, soube se impor ao truculento jogo físico do Philadelphia. Inclusive, vale se ressaltar que eles têm ótimos parrudos, né? Eu costumo colocar esse verbete, né? Parrudos na equipe. Tem uma instabilidade violenta no gol. Simplesmente na série, nestes playoffs, jogaram três goleiros: o Bobrovsky, o Boucher e o Lennington. Quer dizer, para uma equipe que pretende chegar numa final, numa Copa Stanley, isso aí é muito pouco. Tudo bem que o Vancouver Canucks passou por uma instabilidade, mas isso só foi na primeira rodada contra o Chicago, e quase também tomou uma virada histórica da mesma proporção do Boston Bruins, diga-se de passagem. Mas isso depois a gente comenta. Vale ressaltar também as atuações espetaculares do Horton, do Crace, da linha defensiva. O Claude Schoen eu vou deixar também pra depois, né, sabe? Meio sem sal, né? E também a atuação do Tim Thomas também, que ele foi espetacular na série. Soube segurar o ímpeto do ataque. Só tomou apenas 7 gols na série, né? Contra 20 do esquadrão de Filadélfia. Do trio de goleiros, não sei se foi trio, se foi só dois, eu não lembro.
Na série contra o Flyers só teve o Bobrovsky e o Boucher.
O Lennington escapou. Só os dois. O Lennington escapou do vexame. Bom, basicamente essa série, mas foi menos emocionante, né? Pra quem esperava uma série muito mais equilibrada, e a Philadelphia decidiu em casa também. Vale ressaltar, diferente do ano passado, quando o Boston decidiu em casa, dessa vez era o Philadelphia quem decidiria a história, perdão. Então, depois de uma semana de espera e de uma vitória até tranquila, né, e inesperada sobre os Flyers, o Boston Bruins se enfrentaria depois de 19 anos em uma final de conferência, quando na época foi batido pelo Pittsburgh Penguins de Agri, de Lemieux, de Scott Bowman como técnico, Barrasseau, Trotter, Pocoff, entre outros jogadores, enfrentaria o Tampa Bay Lightning. E o Tampa Bay Lightning, no seu retrospecto neste ano, passou por dois candidatos e potenciais candidatos ao título da Copa Stanley. O Pittsburgh Penguins, com um jogo no Consol Energy Center muito bom, uma vitória sofrida por 1-0, gols do Bergeheim, e depois uma varrida inacreditável, né? Foi uma grande surpresa no meu ponto de vista, em cima do Washington Capitals, do Ovechkin, ele próprio. Uma varrida histórica, ninguém nem esperava que a equipe de Tampa Bay venceria uma série desse tipo, desta forma. E chegaríamos à final com um equilíbrio muito grande, apesar de um certo favoritismo do Boston, mas Tampa Bay teria, digamos, um certo pedaço daquele núcleo que foi campeão em 2004. Leia-se, Le Cavalier, St. Louis e o Kubina. No dia 14 de maio, a série começaria no TD Garden, a vitória do Tampa Bay por 5-2. No dia 17 de maio, segunda partida com uma vitória sofrida por 6-5. Este jogo o Boston podia ter ganhado de goleada e ter ganhado de uma forma até tranquila. A série iria para Tampa Bay no St. Pete's Times Forum, em Tampa Bay, para dois jogos. No dia 19, vitória do Boston por 2-0. E no dia 21 de maio, 5-3, Tampa Bay em cima do Boston. Inclusive uma série que estava, nesse jogo estava 3-0 para o Boston, trocaram os goleiros e tudo, e ninguém soube segurar. Que coisa. No dia 23 de maio, iríamos para o TD Garden, 3-1 para o Boston. Dois dias depois, em Tampa Bay, 5-4, num jogo sofrido também. O Boston tendo que ir atrás do resultado sempre, mas perderia esse jogo por 5-4. E aí no sétimo jogo, agora nessa última sexta-feira, sofrido, foi chorado, foi de angustiar qualquer torcedor, 1-0 Boston, gol do Nathan Horton e a vaga garantida para a final da Copa Stanley contra o Vancouver Canucks. Essa foi uma série que prezou bastante pelo equilíbrio. Mais uma vez, os conjuntos, quem precisou aparecer, apareceu. As equipes se mostraram muito bem superar, passou por certos momentos de superação. O que Tampa Bay fez realmente foi de se elogiar, porque no quarto jogo, quando tínhamos 3-0 no primeiro período, Tampa Bay não só empatou, como conseguiu virar a série nos dois períodos seguintes, isso depois de ter trocado o goleiro e tudo. Mas prezou pela experiência e principalmente no momento de decisão, o fator casa foi importante e o Boston está nas finais. Com você, Marcos.
Foi uma série, antes mesmo de começar a série, eu já achava que ia ser uma repetição da série contra o Canadiens, dadas as características do time do Lightning, que é baseado aqui em muita velocidade, né? Transição rápida. E aquele chato sistema do Gabby Shea, que é o 1-3-1, que eu até frisei bastante durante os recaps, né? E é bastante complicado aquele sistema de jogo deles, né? Principalmente para você conseguir furar o bloqueio da Neutral Zone, né? E realmente, tirando... talvez, assim, somente teve um jogo que o Bruins realmente dominou... Isso que foi no jogo que o Bruins ganhou de 3-1, que foi o quinto jogo da série, foi talvez o único jogo que realmente o time conseguiu, burlar o 1-3-1 do Guy Boucher, né? Mas o grande problema é que eles jogam com muita velocidade. E o Bruins tem um problema, tirando o Cabrera, que mesmo sendo assim razoavelmente inconsistente, ele até talvez os jogos contra a Tampa foram seus melhores na série, apesar de um erro fatídico que resultou no gol do 5-2 na primeira derrota e tal, mas foi a melhor série dos playoffs pelo Bruins, né? E... Tirando o Cabrera, quase ninguém conseguia sair com o puck dominado da defesa e distribuir pela neutral zone, evitando a linha de três homens que o Tampa faz, né? O único cara que conseguiu fazer isso foi o Ferris, porque ele tem, além dele ter um razoável domínio de puck, ele tem bastante velocidade, né? Então o que acontece? Ele saía, e foi inclusive É, numa dessa jogada que saiu o gol da vitória do Horton no sétimo jogo, foi que ele saiu com o puck dominado, ele ia até a neutral zone, quer dizer, ele praticamente atraía a atenção da linha de três homens, então ele distribuía o puck, né, para os atacantes. Mas foi uma série bastante complicada, foi mais aberto do que contra o Canadiens, que eles estavam jogando na trap, né, um 2-2 direto, né, que foi um pouco mais complicado. Mas o Bruins teve muitos problemas e também comprou Rollinson em grande fase, defendendo assim, fazendo coisas inacreditáveis na série, né. Foi difícil, principalmente porque o Bruins jogou praticamente sem power play nenhum, né. Conseguiu dois gols só no 5-on-3 e depois no final, que o jogo já estava ganho do Bruins também. Então, quer dizer, jogando sem power play, o penalty kill jogando muito mal, o time poderia ter perdido facilmente a série se não fosse Tim Thomas e a first line que finalmente apareceu, né? Lucic e Craig Horton realmente vieram para e decidiram, chamaram a decisão para eles, né? E eles foram os melhores jogadores dessa série com sobra.
Também vale ressaltar, para quem acompanha na ESPN daqui a NHL jogos, três jogos dessa série foram mostrados. Os jogos, o primeiro jogo no TD Garden, aquele jogo que foi 2-0, inclusive o jogo que nós, inclusive eu e o Marcos, fizemos o recap, e um jogo que o sistema defensivo do Lightning mesmo foi muito eficiente. Vale se ressaltar que a equipe jogou muito bem nesse sistema. O jogo 4, que é o jogo, foi o jogo do o jogo da virada, que quando o Bruins abriu 3-0, não soube segurar esse ímpeto depois da troca de goleiros e tudo mais, poderia ter administrado o resultado. Eu achei que a equipe foi muito mal na hora de administrar e botar o salto alto, como já aconteceu em outros momentos, não só da temporada passada, mas também dessa temporada. Foi um gol pessimamente muito mal. O jogo 2 também não jogou muito bem. Apesar de ter feito 6 gols, a equipe sofreu nos minutos finais uma pressão do Tampa Bay para empatar a partida também. Não soube segurar esse ímpeto. E no jogo 7, na última sexta-feira, o jogo acho que dos mais equilibrados que eu pude assistir. As duas equipes trabalhando, tiveram chances, mas o Boston Bruins teve, em tese, muito mais predomínio do ataque. É verdade que faltou falhar com aquele sistema defensivo do Tampa Bay, né? Aquele famoso 1-3-1 que deu certo nos primeiros jogos. Dessa vez só foi um gol suficiente para tirar todas as lamúrias do passado. E foi uma série que eu achei que foi muito equilibrada. Foi um jogo. O Tampa Bay mostrou ter novamente um time muito eficiente. Tem um time de qualidade, o Bruchel eu achei um ótimo. Eu gostei muito do jeito que ele conduziu a equipe nessa temporada. Não à toa, não chegou. Chegou em quinto, né? É verdade. Poderia ter até brigado por um título de divisão, mas mostrou-se ter um time equilibrado e muito forte. Pode fazer estragos na próxima temporada, sim, se souber administrar dessa maneira. E o Rollinson.
Só um comentário te cortando rapidinho, Roberto, que faltou a gente comentar. Foi o trabalho que o Claude Julien fez nessa série. Como eu coloquei no recap, no jogo 7, ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto ele fazer no Bruins todo esse tempo que ele tá, que já é o quarto ano como técnico, né? Ele fez o quê? Ele limitou o tempo no gelo do rec e ele começou a flutuar tanto o Seguin quanto o Pavley pela segunda, terceira e quarta linhas. Então o que ele fazia? Ele isso para compensar o tempo reduzido do rec no gelo, né? Porque ele finalmente percebeu que a idade realmente já tá pesando no caso do rec, e ele tava sendo, como a gente falou, uma defense liability, ou seja, ele tava sendo o cara, a fraqueza do time do Bruins, né? E ele corrigiu isso no game 7 e você viu o resultado que deu, né? O Bruins conseguiu dominar o jogo. Só parando realmente no Rollins, que é o que você estava falando.
Eu acho que os maiores destaques desse time do Tampa tem que se ressaltar, né, o Guy Boucher. O Rollins jogou muito com exceção, é claro, do quarto jogo, né, que ele acabou tomando 3 gols, inclusive um de short-handed, ainda no primeiro período. O Mark Smith, quando substituiu muito bem a altura. O Le Cavalier foi extraordinário, ficou meio apagado, né, mas quando precisou aparecer, também apareceu. O Stamkos ficou sumido na série, desculpe quem não gostou, mas eu achei ele pouco apareceu na hora que ele deveria dar as caras. St. Louis também. O Purcell foi ótimo jogador, foi um dos melhores jogadores da equipe na série. Também vale ressaltar o Bergenheim antes de se machucar, porque ele fez falta. O torcedor de Tampa deve ter sentido muita ausência do Bergenheim no jogo número 7. Mas alguém tinha que sair fora e acabou caindo nos colos de Tampa Bay. Vai ter que ver novamente a final da Copa Stanley pela TV. E agora, algumas previsões e o que podemos achar da série final. Que vem os Knicks pela frente. Muito bem. Foram 21 anos desde a última final de Copa Stanley disputada pela franquia em 1990. 4-1 na série para o Edmonton Oilers. O quinto e último título da franquia canadense, que depois só voltaria a disputar uma final em 2006, mas isso é uma outra história. Vale ressaltar que nessa série o Rec estava do lado adversário contra o Hurricanes, que acabou levando o título em 7 jogos. Naquele ano em 90, nós tínhamos Ed Moog no gol, Ken Neely. Deixa eu me ver mais. Ray Burke também. O treinador é o atual comentarista da NESN, Mike Milbury. Tínhamos uma equipe, digamos, forte, muito boa, que já vinha de uma base de uma outra final de Copa Stanley disputada 2 anos antes, em 88, contra os mesmos Oilers, também novamente com derrota, inclusive o último título do Wayne Gretzky na Stanley Cup. Depois disso, foram 21 anos, chegamos à final novamente, e como adversários, uma equipe que desde o início do início da temporada, foi se destacada por muita gente, jornalistas ou não, como um dos potenciais candidatos ao título. E não à toa que a equipe é muito boa, mostrou competência no gelo, pode ter passado por alguns sufocos como na primeira rodada, que foi quase eliminado pelos Blackhawks na mesma proporção que o Bruins foi eliminado no ano passado pelos Flyers. Mas, em tese, uma equipe que tem inúmeras qualidades ofensivas, uma dupla de irmãos fantástica, um goleiro que é não menos que espetacular, do mesmo naipe de Thomas, que vai brigar pelo Conn Smythe e pelo Vezina, sem dúvida, mas que não chegava a uma final desde 94, quando perdeu para os Rangers em 7 jogos. A equipe tinha no plantel Kick McLean, Pavel Bor, Craig Adams, Trevor Linden e outros jogadores do mesmo calibre que uma equipe que era dirigida na época pelo inesquecível Pat Quinn. Eu falo do Vancouver Canucks. Muito bem, Marcos Firmino. Eu postei no Facebook que a série vai ser decidida em 6 ou 7 jogos a favor da franquia de Boston. Alguns, o Renato do Maple Leafs Brasil já falou que vai dar em 6 jogos, apesar de que o Boston também tem um favoritismo. Ele apostou a favor do Canucks. Tem muita gente por aí que agora torce pelo título inédito do Vancouver Canucks, a terceira final da história da franquia. 82 perdeu por 4-0 para os Islanders, em 94 perdeu para os Rangers por 4-3, e agora pega os Bruins numa final com o mando de gelo, com o mando de quadra, jogam 4 partidas em casa, e tem uma equipe considerável muito boa para os padrões da NHL atual. Eu acredito num equilíbrio violento nessa série. Você pensa o que, Marcos?
Bom, só como você apimentar um pouquinho a discussão, antes de começar os playoffs, né? Para ser sendo sabido já quem foi, quem eram os times e tal, etc, né? Teve alguns sites que fizeram algumas simulações, né? Para saber quem ganharia a Stanley Cup, né? Agora eu não me recordo qual foi o site, né? Eles simularam mais de 2 mil vezes os playoffs, né? Em 37,8% das vezes o time campeão era o Bruins, em 35 alguma coisa era o Vancouver Canucks. Quer dizer, as simulações, por enquanto, estão se mostrando certas e chegaram os times que eles realmente estavam prevendo, que era o Bruins pela Eastern Conference e o Canucks pela Western Conference, né? E, assim, pra mim, eu acho que o Canucks, apesar de ter sido o melhor time na fase regular, é o tipo de jogo que mais se molda ao que o Bruins, ao estilo de jogo do Bruins, ou seja, que é um estilo de jogo bem físico, né? E não tão de transição tão rápida, mas um jogo mais cadenciado, mais organizado, vamos colocar assim, né? É o time que mais se molda nesse tipo de jogo, que é o que o Bruins melhor faz por causa do sistema defensivo do Claude Julien, né? Eu acho assim, é lógico, como torcedor do Bruins, eu acho que o time leva a série, mas eu acho que leva em 6 jogos também. Eu acho que vai ser uma coisa, assim, o Bruins volta de Vancouver com uma vitória, né? Mas eu acho que chega nos 6 jogos e decidindo, e o pior, né? Decidindo fora de... decidindo aqui no TD Garden, né? A chave para você vencer essa série, no caso do Bruins, é fazer o quê? É você anular os irmãos Sedin, né? E depois você anular o Kessler, que vem sendo o cara que realmente tá jogando o seu melhor hockey pelo time de Vancouver, né? Assim, eu não vejo assim, grandes defeitos no time do Canucks, né? Talvez eles joguem um pouco sujos, às vezes, porque, por exemplo, o Rafi Torres é um... ele é bem chato de você jogar contra. Ele realmente faz umas jogadas que realmente você fica até meio revoltado, né? E vai ser uma série complicada. E dessa vez, para você, Roberto, que ainda sempre fala do Thornton, né? Com certeza ele vai estar no lineup, porque realmente você não pode ir para o jogo contra o Canucks sem o Thornton no time, porque vai ser uma série complicada, né? E eu acho que o time leva em 6. E assim, e o Bruce vai precisar demais que o Seidenberg continue mantendo o jogo que ele vem conseguindo nesses playoffs, porque ele realmente, ele e o Chara tem sido uma dupla de defensores dominante, né? E o Bruce vai precisar demais dos dois.
Bom, vale ressaltar também que o Vancouver Canucks chegou também às finais da Copa Stanley de uma maneira até idêntica ao que chegou da última vez, em 94. Venceu um jogo na prorrogação, na sua casa. Eu não lembro agora o ginásio antigo deles, mas quando venceu o Toronto Maple Leafs, num jogo de prorrogação, também na época que tinha jogadores espetaculares. Eu gosto de lembrar um pouco desse passado, até para quem não conhece o hockey agora, lembrar de alguns jogadores históricos. Tinha Felix Potvin no gol, o Maple Leafs na época, né? Felix Potvin, tinha o Doug Gilmour, Wendell Clark, o Matt Sundin, Peter Zezel, entre alguns outros jogadores. Tinha um jogador dos Rangers, era o Mike Gardner, que estava nos Rangers naquela ocasião, ainda foi trocado, veio o Glenn Anderson para a franquia de Nova York, mas isso aí é outra história. Chegou a final de uma maneira agora muito idêntica, né? Bem parecida com a que chegou hoje. Tem um gol, diga-se de passagem, muito cagado do Kevin Bieksa. E vai ter uma equipe consolidada. Os melhores jogadores, na minha opinião, sem dúvida, são os irmãos Sedin. tem uma consolidação de ataque muito eficiente, inclusive um deles é o atual líder em pontos na série, play, na série final. Inclusive é o Henrik, se não me engano é o Henrik que é o capitão, é o líder da série, da série playoffs, com 21 pontos marcados, 21 pontos sendo deles 19 assistentes, quer dizer, ele é muito forte nessa parte de armação de jogadas. A equipe do Vancouver tem um goleiro experiente, que é o Roberto Luongo, isso não se comenta, eu acho que é um jogador que é um dos melhores da franquia até hoje. Era o capitão até a temporada passada, passou por um dos cetins, eu não lembro agora qual deles. Era o Henrique, né? Hoje é o Henrique que é o capitão, se não me engano, não é? Marcos?
É, isso. Henrique Cedinho.
O Henrique chegou, está agora provando que soube carregar perfeitamente o C na sua camisa. Eu acho que a série será decidida em 6 ou 7 jogos. Não acredito que, se for decidido antes, para quem quiser que seja, será para mim surpresa. Vai pontuar por equilíbrio. E é aquela coisa, né? Quem souber ter o melhor jogo de armação, na minha opinião, vai levar essa série, vai levar o título. Eu não posso. Não é só questão de ter gente para definir jogada, mas gente para armar também. Bom lembrar que na partida passada o Bruins dominou. Quer dizer, houve um equilíbrio na partida, mas em tese, em oportunidades, em tentativas, o Bruins teve pelo menos 3 tentativas claras para fazer o gol em cima do Tampa Bay. Essas oportunidades vão ter que ser feitas, inclusive, para nesta série final contra o Vancouver. Eu não posso acreditar. Falar, Marcos?
Não, nada não. Tô de boa aqui.
Ah, certo. Então, eu tô esperando uma série não menos que histórica. E eu acredito que essa série vai entrar pra história. E ainda somos agraciados por poder ver nosso clube, que foi de tanto tempo afastado da ESPN, ao vivo em terras brasileiras, ou então até mesmo no Game Center, já que terá a transmissão da NBC em 5 jogos, os 2 primeiros e os 3 últimos, e a Versus nos jogos 3 e 4, fora as transmissões da CBC e da RDS. Bem, pessoal, depois de uma bela análise, né, do que foi as duas séries anteriores dos playoffs e um belo resumo, né, do que poderá ser a grande final entre Vancouver Canucks e Boston Bruins, chega ao fim mais uma edição, a 15ª edição do Bruinscast Brasil. Agradeço a você por ter escutado esse programa inteiro. Agradecer também ao André, que não esteve na última edição e agora não está nesta agora também, mas que está fazendo toda a edição, trabalho de postagem, toda a parte de edição do programa, de todo o trabalho técnico, né, que nem eu nem o Marcos manjamos com sabedoria e competência. Toda a galera que vem nos acompanhando no Boston Bruins Fans Brasil, nos demais blogs do sistema, no Twitter, no Facebook, agora que nós temos conta lá também, no fórum Center Ice também, vale se ressaltar, no NHL Brasil, que vem fazendo um trabalho bem legal, né, de divulgação no Twitter, e também a todos os outros blogs também, né, eu até já acabei de falar, mas vale a pena ressaltar, né, Canadiens, Rangers, Pittsburgh Penguins, Maple Leafs, os blogs paralelos, né, inclusive o meu, né, ao meu redor, que por enquanto a mente está suspenso, mas eu quero retomar algumas postagens. Eu espero que essa semana, se tudo der certo, né, porque o pós-graduação quebrou, não detona qualquer um, isso não é nenhuma novidade, o Marcos e o André fazem faculdade, sabem muito bem disso, mas que vai ter postagem, o blog não acabou, não tá afinado não, tá, galera? Eu vou postar algumas coisinhas meio picantes ainda essa semana, se Deus permitir. Agradecer também ao Marcos por estar mais uma vez junto comigo nesse programa. Dê seu tchau, tchau, Marcos.
Apesar da gripe que me abateu realmente forte esse final de semana, né? Mas a gente tá aqui agradecendo mais uma vez, né, pra todo mundo que prestigiando a gente aí nesse trabalho que a gente tá fazendo aí desde o ano passado, né? Basicamente, o André que começou o blog, depois eu entrei e o pessoal só foi agregando e hoje se tornando uma coisa bem mais forte, a gente fazendo até uma rádio, que era uma coisa que um tempo atrás a gente nem esperava, né? E só torcendo pra ver que essa longa espera, né, de 39 anos chegue ao fim e finalmente nós, torcedores do Bruins, né, possamos comemorar o título tão aguardado, né? Então, boa noite para você, Roberto, boa noite para todo mundo que prestigiou a gente e boa noite pro André, que mesmo não estando presente, vai ter que ainda ter um trabalhinho aí para fazer a edição da rádio, né?
Segura, André, hein? Agora o bicho tá com você. Bom, agradecer também a você que ficou nos aturando esses 40, 50 minutos, não sei quanto tempo vai ter o programa, mas o programa inteiro, né? As outras edições também estão disponíveis para você quiser, caso você quiser ouvir, né, dos recaps e tudo mais. A edição passada que foi uma edição meio inusitada e ousada nossa, né, que foi o recap ao vivo, né, quase ao vivo, né, digamos assim, porque a gente fez a gravação entre os intervalos das partidas, então, da partida, no primeiro jogo contra o Tampa Bay. Foi legal pra caramba, e até espero que dê tempo de fazer isso durante a série, algumas oportunidades durante a série contra os Canucks, que vale a pena ressaltar, começa a partir de quarta-feira, no Brasil vai passar os 7 jogos na ESPN, dos 4 até os 7 jogos na ESPN, os que você tem o Game Center, nem é todo mundo que tem, você também vai ter esse acesso à disponibilidade. Todos os jogos começarão às 9 da noite. É bom ressaltar até as datas, já vou setar rapidinho aqui. Quarta-feira, dia 1º. Quarta, dia 1º. Sábado, dia 4. Os jogos serão em Vancouver. Na segunda-feira, dia 6. E na quarta-feira, dia 8, os jogos em Boston. Caso necessário, jogo 5, dia na sexta-feira, em Vancouver. Dia 13, segunda-feira, em Boston. E fechando a temporada, esperamos que não seja necessário, né? Mas se tiver que ser, que seja com vitória do Boston, dia 15 de junho, em Vancouver, na Rogers Arena, o 7º e decisivo jogo. Nos Estados Unidos, se você acompanha o Game Center, a transmissão do primeiro e segundo jogos serão da NBC nos Estados Unidos, os jogos 3 e 4 pela Versus e os jogos 5, 6 e 7 pela NBC, além, é claro, da transmissão canadense da CBC e da em francês, né? Já que Canadá você fala tanto inglês quanto francês, da RDS. Vale ressaltar que os 7 jogos aqui no Brasil, como já falei, vou falar de novo, serão também transmitidos aqui pela ESPN e quem sabe com uma volta, né, um título que nós estamos aguardando, esperando, e muito, né, depois de tanto sofrer na mão dos outros. E quem disse que o Canucks vai ser o bem contra o mal, aguarde-nos. Esperamos que quem fez esse tal post aguente, ok? Então, muito obrigado a você que nos ouviu. Tenha uma boa noite, uma ótima semana com o Bruins e até lá. Tchau!